uma vez uma estrela do mar chamada Daniela que morava na pequena rocha, rodeada de alegres e divertidos amigos, numa praia de águas cristalinas e areias brancas, no Algarve. Um dia, Daniela decide aventurar-se até à grande rocha, onde conhece a senhora Moreia, que lhe revelou chamado Verão. E quando tudo parecia perdido, um pequeno gesto de uma menina chamada Camila vai fazer toda a diferença. Junta-te a Daniela e aos seus amigos e descobre as maravilhas das poças de maré e do mundo subaquático numa história que está só a começar. Uma colorida e divertida aventura de verão para ser vivida durante todo o ano. Esta é a história da Irmandade da Rocha, Daniela e o Ouriço do Mar, da autora Analita Alves dos Santos, com quem eu disse há pouco que iríamos estar à conversa nesta segunda hora. O livro tem a ilustração de Marta Jacinto, ela que também nasceu no Algarve e em 2004 licenciou-se em arquitetura e em 2008 iniciou-se na área da ilustração infantil. Ora, vamos falar com a autora desta obra infanto-juvenil, Irmandade da Rocha, Daniela e o Ouriço do Mar. Muito boa tarde, Analita, bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Lagoa.
Boa tarde, antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui a falar consigo e com a audiência da Rádio Lagoa.
Portanto, este livro foi apresentado no passado mês de Abril, mais concretamente no dia 5 de Abril, na Biblioteca Municipal de Lagoa, onde decorreu a sessão de lançamento desta coleção infanto-juvenil, que dá a conhecer as maravilhas dos oceanos e a importância da sua preservação. Ora bem, a criatividade e a imaginação de um escritor não têm limites e desenhar mentalmente esta história foi uma tarefa fácil, acredito, para a Analita.
Sim, foi, de certa forma foi fácil porque tem muito a ver com o meu imaginário, com as minhas brincadeiras de criança e, de certa forma, foi uma espécie de recordar essas brincadeiras e colocá-las no papel, em palavras. Portanto, foi fácil e difícil. Claro que o exercício da escrita nunca é fácil, mas com uma boa dose de inspiração realmente torna-se mais fácil, sim.
É interessante porque a Analita não tem, neste caso, uma formação, digamos assim, na área da literatura, pelo contrário, portanto, licenciou-se em marketing, uma pós-graduação em gestão, depois trabalhou também no setor das viagens, se calhar aí deu alguma criatividade para pensar ou imaginar viagens na sua cabeça, para depois escrever estes livros. No entanto, interessou-se desde muito cedo pela escrita.
Sim, sim, sim. Realmente a minha formação base não é literatura, mas escrever sempre fez parte da minha vida e sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Desde pequena que comecei a ler, comecei a adorar também escrever.
Já escrevi os seus contos lá em casa?
Sim, sim, pequena, curiosamente mais poesia e pequenos contos, sim, sim, quando era mais pequena. E depois ao longo do percurso escolar foi nas disciplinas que exerciam, que exigiam maior capacidade de síntese e de argumentação, como a história, a filosofia, a geografia, onde eu conseguia melhores resultados, melhor até que em matemática e físico-química. Mas sim, a escrita fez parte desse meu percurso e depois, quando comecei a trabalhar mesmo na área do turismo, os meus empregos acabaram sempre por exigir que eu escrevesse, que quer fossem comunicados de imprensa, depois artigos para revistas, textos para blogs, portanto, a escrita esteve sempre presente, claro, nessa perspectiva um pouco mais comercial, mas sim, acabava por ser escrita. E eu depois também tinha, tem alguns contos também, algumas histórias na gaveta, porque ao mesmo tempo ia escrevendo. Essa foi a minha relação com a escrita, apesar de não ter uma formação base nessa área.
Porque sim, podia ter chegado aos 18 anos e ter enveredado, por exemplo, para a área das humanidades, não é? Da literatura.
Sim, sim, pois realmente não se proporcionou. Não se proporcionou também, às vezes, nessas idades em que é importante fazer essas escolhas. podemos tomar não as melhores decisões, não é? Não é que não tenha sido uma boa decisão, mas realmente na altura não.
Porque também gostava de marketing neste caso,
sim, sim, claro, sim. E de turismo, porque também tem a ver com, na altura e atualmente, com uma das vertentes mais importantes da nossa região.
Portanto, e é nessa área que trabalha atualmente?
Estou mais dedicada, curiosamente, à escrita, porque para além deste livro tenho outros projetos em mente. Curiosamente, ontem tive a confirmação por parte da minha editora, a Editora Emporium, que está a preparar uma coletânea de contos, e o meu texto foi um dos selecionados. Portanto, também brevemente vou ser novamente publicada, neste caso numa coletânea de contos. E entretanto esqueci-me do que é que estava a perguntar.
Portanto, vamos continuar a falar agora deste livro, A Irmandade da Rocha, Daniela e o Ouriço do Mar. Como é que criou as suas personagens? Eu vejo aqui que há várias personagens. Portanto, Daniela é a personagem principal, é a estrela do mar.
Sim, sim.
Depois temos aqui o Ouriço do Mar, o Gaspar, temos o João, que é o Mexilhão, temos a Lapa Joana, temos o Caranguejo Guilherme, o Polvo Afonso, o Peixinho Filipe, o Camarão Assunção e a Anémona Gabriela. São tudo, que, portanto, personagens fictícias, não é? Mas inspiradas, provavelmente, se calhar, em algumas crianças. Não sei se nos teus filhos.
Sim, bem, os animais, os seres marinhos, são os que habitam nas poças de maré e que a maior parte das crianças têm a oportunidade de ver e de brincar com esses seres quando se formam as poças de maré. Em relação aos nomes, sim. Daniela é o nome de uma das minhas sobrinhas e Gabriela também. Filipe tem a ver com o biólogo, Filipe Bali, que colaborou, e depois as outras personagens, os nomes foram também pensados de acordo com, por exemplo, a Lapa Joana, o Camarão, o Caranguejo Afonso, portanto, tudo assim relacionado, Caranguejo Guilherme, tudo relacionado assim com os nomes também que podiam soar de alguma forma, sim.
Aliás, diz aqui também sobre a Analita que a Analita inspira-se também todos os dias nos seus filhos, eles inspiram-na com algumas histórias com algum significado, não é?
Sim, eu tenho duas filhas, uma com 5 anos e outra com 3 anos, e o querer escrever esta história também tem a ver com o querer passar uma mensagem positiva às minhas filhas. Primeiro, uma mensagem que, quando nós acreditamos mesmo em algo, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguirmos atingir esse objetivo. Publicar um livro não é fácil, não é? Talvez numa edição de autor possa um caminho ser um pouco mais fácil, mas procurar uma editora, conseguir ser editada, é um caminho que existe persistência. E depois a questão também da educação ambiental, também lhes quis passar essa mensagem, e é aí que elas me inspiram, nesse sentido de querer passar uma mensagem positiva para que elas percebam que a mãe e elas conseguem fazer tudo o que elas quiserem, desde que tenham força de vontade e consigam ter essa energia para ultrapassar eventuais obstáculos.
E às vezes vai buscar essa inspiração nas brincadeiras das suas filhas.
Sim. As brincadeiras delas, que também foram as minhas brincadeiras, o brincar nas poças de maré, brincar na praia, é algo que elas fazem e que eu também fazia. Na verdade, eu sou a Camila, eu sou essa menina que protege as poças de maré. E as minhas filhas, de certa forma, também, a mais velha, principalmente, porque a mais pequenina ainda está a criar muitas paixões, não é? Mas a mais velha já é uma protetora do ambiente. Por exemplo, para a próxima semana, no dia 22 de maio, é o Dia Internacional da Biodiversidade Marinha, da Biodiversidade. E a minha filha sugeriu, juntamente com os coleguinhas de escola, criar um grupo para proteger os animais que existem no recreio, percebe? De certa forma, a minha história inspirou-a também a fazer esse movimento junto dos colegas. Portanto, é essa mensagem que elas me ajudam a inspirar e é o que eu também as inspiro, de certa forma.
No fundo, este livro alerta os mais pequenos, mas também os mais crescidos, para a importância da preservação do meio ambiente, e nomeadamente aqui a sua atenção está focada na parte marinha, não é?
Sim, na biodiversidade cidade marinha, sim. Pois realmente esse livro também, para além da colaboração do Filipe Baldi, que eu já mencionei, o biólogo, também tem a colaboração de uma psicóloga, a doutora Fátima Pouguchinho. E na leitura que ela fez da minha história, ela deu um principal destaque a essa questão da empatia e do exemplo dos pais. Portanto, na minha história, os pais da Camila são muito importantes, porque quando percebem que a filha tem essa ideia de proteger as poças de maré, eles também vão ajudá-la, também vão colaborar com ela nessa sua missão. Portanto, daí ser importante também o papel dos pais, não só a dizer faz, mas também demonstrar como é que deves fazer. E a história em si de educação ambiental, naturalmente, que se aplica tanto às crianças como aos adultos, não é?
Portanto, os mais pequenos devem conhecer a história e os mais crescidos também,
sim,
não é?
Sim. Aliás, o texto está escrito de uma forma que se torna interessante para as crianças e também para os adultos, não sendo demasiado infantil, mas também não sendo demasiado exigente para que as crianças se percam na história. Portanto, tem um equilíbrio interessante que agrada a adultos, a miúdos e graúdos, podemos dizer assim.
É um livro para levar às escolas?
Sim. Aliás, eu penso que não mencionei, mas o livro, apesar de ter sido lançado no dia 5 de abril, já está praticamente na segunda edição, sem ter entrado no mercado livreiro. E isso, muito graças a esse trabalho que eu já tenho estado a fazer nas escolas. Tive a sorte de ter sido convidada pela Biblioteca Municipal de Portimão e pela Câmara Municipal de Portimão a fazer parte da Semana da Leitura, que decorreu em março, e então eu tive a oportunidade de andar com o meu livro nas escolas do Conselho de Portimão e apresentei a minha história a cerca de mais de 1000 crianças em mais de 15 sessões. Portanto, foi uma oportunidade excelente de fazer esse trabalho junto às escolas e perceber, mesmo antes do livro estar no mercado, qual é a receptividade que as crianças têm em relação à história e os adultos também, neste caso os professores. E foi fantástico, sim. Entretanto, também já tenho estado em colégios particulares, em Portimão, já tenho convite de, posso dizer porque não é problemático, recebi um convite da Biblioteca Municipal de Silves, já programado também para o próximo ano, para estar junto às escolas. Realmente esta questão da educação ambiental é um tema que
é de estar na ordem do dia,
sim,
não é?
Sim, infelizmente seria melhor que fosse algo não tivesse tanto na ordem do dia, mas infelizmente sim. E então esse livro acaba por ser um instrumento interessante para promover junto das crianças, e cá está, dos professores e dos mais crescidos, essa questão, neste caso focado na biodiversidade marinha.
E como é que estão a reagir as crianças ao livro?
Fantástico.
Qual é a receptividade?
Gostam muito das personagens. Curiosamente, nestas tantas sessões que já fiz, apesar do livro ser tão recente, muitas crianças perguntam-me logo, já sabem logo no final da apresentação quais são os nomes dos personagens, o que eu acho fantástico. E depois perguntam, então, e como é que continua a história? O que é que vai acontecer à Daniela? E ficam logo muito curiosos. E numa das escolas, no Conselho de Portimão, uma das crianças, que depois a educadora veio falar comigo, veio-me perguntar se tinha sido verdade, se tinha sido mesmo verdade ou não, veio ter comigo e disse-me: adorei a sua história, foi das apresentações melhores que assisti, desejo-lhe muito sucesso e felicidades. E deu-me um abraço, eu também lhe dei um abraço. E depois a educadora veio falar comigo, porque ele é um menino especial, um menino muito reservado. Então teve essa iniciativa mesmo de vir ter comigo, e isso deixou-me muito, muito emocionada. Fiquei com o coração cheio só daquela sessão e daquele gesto daquela criança, porque foi muito genuíno, e ainda por cima sabendo que depois que era uma criança especial e que não, nem sequer interagia muito com os adultos, foi muito bom. Portanto, significa que a reação tem sido muito, muito positiva, sim.
Portanto, a apresentação do livro deu-se no passado dia 5 de abril aqui em Lagoa, e como é que correu?
Foi um dia, um final de tarde muito, muito curioso, porque estava mau tempo, não sei se recorda, foi um dia em que estava muita chuva, muito frio, e eu pensei, quando chegou a hora da apresentação do livro, estava na biblioteca, estava com a professora Júlia, que foi também uma pessoa que ajudou na parte da apresentação do livro, com a dinamização, com o painel narrativo. Estávamos a preparar as coisas, eu virei para a professora e disse: bem, está tão mau tempo, não vai aparecer ninguém. E ela disse-me, não há problema, olha, estamos nós e ficamos felizes. Mas, entretanto, a sala foi-se compondo e foram chegando pessoas mesmo, minhas amigas, que disseram por aquela ou outra razão não poderiam estar presentes, e foram aparecendo. E a sala ficou composta, eram cerca de 50 pessoas. Foi muito bom, entre adultos e crianças, era mesmo muito bom. E fiquei muito, muito contente, porque não estava à espera de uma adesão tão grande, atendendo
ao mau tempo.
Sim, ao mau tempo, né? Pensei, no final do dia, sexta-feira, as pessoas não vão querer vir e não vão aparecer. E correu muito bem. Tanto que as pessoas que estavam depois na mesa de presidência, não é? Uhum. Vieram também dar os parabéns e dizer que nunca tinham estado numa sessão tão, tão curiosa, com tantas crianças e com um público tão diversificado, porque estavam os pais, mas também estavam as crianças, e depois houve essa apresentação com o painel narrativo, e tornou-se ali uma dinâmica muito, muito gira, assim. Portanto, acho que correu muito, muito bem. Se não poderia, foi a melhor forma de começar esta aventura, que já tinha começado com a apresentação do livro nas escolas na Semana da Leitura. Sim.
Portanto, e esta aventura também vai passar pelas escolas do Conselho de Lagoa?
Sim, sim, portanto, acredito, assim, já falei com as pessoas responsáveis da biblioteca e já iniciamos então as conversações nesse sentido, para também, aliás, se reparar, esse livro teve
o apoio
importante da Câmara Municipal de Lagoa e Lagoa Cidade Educadora,
com os congressos a
ocorrer
agora.
Sim, 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 sim. Foi também tenho que desde o primeiro momento em que eu apresentei esta proposta, foram incansáveis e fizeram tudo ao seu alcance para que se materializasse essa possibilidade. Portanto, foi muito bom, foi muito importante, sim. E agradeço bastante, porque realmente fez toda a diferença, fez com que fosse possível agora estar a agarrar esse livro, sim, sim.
Portanto, para um escritor, para o autor de uma obra, começar a escrever, não sei se no seu caso já tem em mente qual é o título que vai dar à obra, ou se deixa o título para o último lugar. Como é que chegou à Irmandade da Rocha?
Olha, realmente é uma pergunta curiosa, porque não consigo precisar mesmo como é que cheguei, mas acho que me inspirei um pouco no Senhor dos Anéis, na Irmandade do Anel, porque é um conjunto de amigos, são nove amigos que vivem nas Poças de Maré e são muito próximos uns dos outros, muito amigos, da Irmandade. E depois da Rocha, porque eles vivem numa rocha, na Praia da Rocha, na Praia do Vão, na Praia do Limão, em qualquer praia onde hajam Poças de Maré. E então pareceu-me bem Irmandade da Rocha, mas penso que fui buscar a ideia, lembrei-me do Senhor dos Anéis, da Irmandade do Anel. A ligação vem com a rocha, do ambiente onde eles vivem, e o facto de serem muito unidos, Irmandade da Rocha. Depois Daniel e Ulisses do Mar, que são as personagens principais desta primeira aventura.
Portanto, fica um nome muito sugestivo. Entretanto, fazemos aqui uma breve pausa para fins comerciais e dentro de instantes retomaremos a conversa. Estamos com a Analita Alves, a autora do livro A Irmandade da Rocha, um livro infanto-juvenil que vale a pena ler e oferecer aos seus filhos. 16:38. Também gosta de música, Analita?
Sim, também gosto de música, sim, sim.
Música portuguesa?
Diversos géneros.
Diversos géneros musicais.
Musicais, sim, sim. Não tenho nenhuma preferência. Só não gosto muito de jazz, curiosamente.
A Irmandade da Rocha, Daniela e o Ouriço do Mar, é o livro de Analita Alves dos Santos, com a ilustração de Marta Jacinto. Portanto, é um livro bastante colorido, com desenhos muito, muito engraçados, em que podemos encontrar aqui então a Daniela, uma das personagens principal de Irmandade da Rocha, juntamente com os outros personagens. Está uma ilustração muito bem conseguida, não é?
Sim, sim, sim.
Era isto que procurava para o seu livro?
Sim, sem dúvida. A Marta conseguiu perceber muito bem e captar a essência das personagens e dar-lhes vida de uma forma que eu fiquei muito contente, porque acho que o resultado final foi muito bom e não conseguiria imaginar a Daniela de uma outra forma, nem a Camila. Portanto, sim, 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 acho que foi formamos uma equipa muito, muito boa, sim.
Como é que chegou à Marta Jacinto?
quando pensei em ilustrar o livro, os principais requisitos foram trabalhar com pessoas do Algarve, não é? Apesar da editora não ser algarvia, mas essa era uma das minhas preocupações, ter uma equipa ou trabalhar com pessoas que fossem do Algarve. E fiz uma pesquisa e cheguei à Marta Jacinto. Entrei em contacto com ela, apresentei-lhe a história e ela rapidamente ficou muito entusiasmada porque disse-me que o ambiente marinho era um ambiente que ela gostava bastante de ilustrar e ficou entusiasmada e a partir daí começamos a trabalhar juntas. Ela também foi a primeira vez, ela já fez diversas ilustrações para editoras nacionais de renome com autores conhecidos e foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de trabalhar com uma autora local, em que ela pudesse ir mostrando o trabalho à medida que ia desenvolvendo. E ela também apreciou muito essa parte, porque a maior parte das vezes as pessoas com quem ela trabalha, ou trabalhava, não estavam cá no Algarve, então ela enviava e ficava à espera de um feedback, e assim comigo, nós sentávamos e víamos as personagens à medida que elas iam crescendo, e ela também apreciou muito este trabalho.
Portanto, foi um trabalho em equipa.
Sim, um trabalho em equipa, sim, um trabalho em equipa. A Irmandade da Rocha é uma coleção, uma trilogia, cá está a minha inspiração no Senhor dos Anéis.
Porque não vai ficar por aqui, sim, não vai sim, ficar sim. Pela Daniela nem pela Larissa do Mar.
Não, já estamos a trabalhar as duas a próxima história. Ela já...
Pode levantar um bocadinho o véu ou não?
Posso, sim. Já tem um título até vou revelar o título, em exclusivo, em primeira mão.
Em primeira mão.
Irmandade da Rocha, Os Viajantes do Oceano. Portanto, a Daniela e o Ouriço, mais alguns amigos que eu agora não vou partilhar, vão iniciar uma viagem pelo Oceano Atlântico e vão se deparar com, cá está, infelizmente, uma outra questão muito na ordem do dia, a problemática da poluição do mar pelo plástico e do lixo marinho. Esse é o mote da nova história que já estou a desenvolver com a Marta. Ela já começou a criar novas personagens, as personagens base da Irmandade da Rocha vão continuar, mas depois existem outras personagens porque os amigos
vão sendo acrescentados novos.
Os amigos vão conhecer outros amigos marinhos, outros seres marinhos que estão com esse problema que estão a viver esse problema da...
Provavelmente irão surgir algumas baleias, tubarões.
Sim, olha, curiosamente a primeira personagem nova, que não é da Irmandade da Rocha, é um outro personagem do livro, é um tubarão. Um tubarão que vai ter imensos problemas com os dentes.
Aliás, são animais sempre que as crianças gostam.
Sim. Curiosamente, neste segundo livro, os animais que vou utilizar, que estão a sofrer essa questão da problemática do plástico, são animais com os quais as crianças se identificam e gostam bastante. O tubarão, a baleia, vai aparecer um atum, que também está relacionado aqui com Portugal, e outros que não vou revelar mais. Mas sim, as crianças gostam muito deste ambiente marinho e de certeza que vão gostar também desta nova aventura da Irmandade da Rocha.
Quanto tempo levou a escrever este livro, este primeiro livro?
Um ano, sim. Entre a ideia e depois a questão das ilustrações e o encontrar a editora, um ano e meio, sim, um ano e meio, talvez. Talvez um pouco mais, sim, dois anos. Sim.
Depois a questão que estava a falar precisamente da editora, encontrar sim. A editora, neste caso, em particular, a editora Emporium, uma editora que surgiu recentemente e que acredita precisamente no rigor do trabalho, na dedicação que é dada aos autores. Foi fácil encontrar esta editora. Aliás, é a segunda pessoa que aparece aqui para nos dar uma entrevista, cujo livro foi publicado precisamente sim. Pela Emporium Editora. O primeiro com quem estivemos à conversa foi o Fábio Nobre, que veio de Lolé e que lançou também o livro através da Emporium Editora, O Tempo a Conta Gotas.
Uhum. Bem, para a edição do meu livro, Eu fiz o procedimento normal que muitos autores fazem. Eu tinha o meu original e enviei para diversas editoras. Tive a sorte, não enviei para muitas. Fiz uma pesquisa de mercado, vi quais eram as editoras que trabalhavam mais com o mercado de livros infantis, não é? E enviei o meu original. Tive a resposta de 5 editoras, o que penso que foi muito bom. E fiquei, confesso que até fiquei um pouco indecisa na escolha final da editora. Mas a editora Emporium cativou-me porque eles também estavam a começar. Também eram jovens como eu. E achei que teriam o ímpeto e a energia de uma nova editora, de uma nova empresa que está a começar. E então identifiquei-me bastante com eles. E daí ter escolhido a editora Emporium. Mas tive outras editoras também nacionais, algumas até bastante conhecidas, ou mais conhecidas do que a editora há mais tempo no mercado, mas o facto de eles estarem a começar foi algo que me atraiu e que me fez escolhê-los, sim.
Ainda sobre a Irmandade da Rocha, perdão, a Daniela e o Ouriço do Mar, este livro, qualquer pessoa pode encontrá-lo onde? Em que sítio?
Pois, o livro foi recentemente lançado, portanto, todo o trabalho de distribuição
ainda está. Livreiro?
Ainda não. Para já está disponível no site da editora Emporium. E a editora iniciou contactos com, posso mencionar, com a FNAC, primeiramente, depois penso que também a Bertrand, mas isto é todo um trabalho que ainda vai demorar algum tempo, mas também estamos a falar de algo muito recente, portanto, em abril, estamos em maio, mas vai estar disponível para já no site da editora e depois na FNAC. A apresentação está prevista para junho, não tenho ainda certeza das datas, e a partir daí, gradualmente, vai estar disponível no Mercado Livre Nacional, sim.
Portanto, qualquer pessoa que neste momento queira ficar com a Irmandade da Rocha, o que é que pode fazer?
Pode ir ao site da editora Empório, ou então mesmo no Facebook da Irmandade da Rocha, que é muito simples, a Irmandade da Rocha.
E também tem Facebook?
Tem Facebook, sim, e lá podem fazer o pedido e encomendar e ficar com o seu exemplar, sim. Através do Facebook é uma possibilidade, ou no site da editora.
Portanto, é muito fácil. Além disso, este livro inclui dicas para exploradores e informações para pais e professores.
Sim, pois é. Essa parte do...
É a parte que
foi escrita
que
pelo,
com a colaboração...
Sim, do biólogo Filipe Bali. Sim, Filipe Bali. A colaboração do Filipe foi muito importante. Porque...
dá um cunho científico ao
livro,
sim,
isso é? Mesmo. Ele está a dar credibilidade científica à história ficcionada. Ele, de uma forma muito, muito simples e muito direta, aborda a questão das poças de maré, o que é que as crianças podem descobrir nas poças de maré, e depois dá sugestões de regras de como é que as crianças e os adultos podem explorar as rochas de uma forma segura para eles e para a natureza, para a biodiversidade marinha. Portanto, foi um complemento muito importante, e já tenho a confirmação do Filipe também que ele vai participar nas próximas duas aventuras, sim.
Portanto, aqui até dá, portanto, dicas de como verificar as horas das marés. Basta ir ao site hidrográfico.pt/m.mare, onde se pode consultar a tabela de maré.
Portanto, sim, aqui essa é uma das sugestões. Há uma das dicas que ele menciona aí e que as crianças ficam muito impressionadas, e eu também, porque na altura em que eu estava a escrever este livro, o Filipe dinamizou no âmbito do Ciência Viva uma atividade que era mesmo a descoberta das poças de maré. E eu fui fazer esse trabalho de campo com o Filipe e fiquei deslumbrada com o poder observar aqueles seres que faziam parte da minha história. E uma das dicas que ele deu nesse momento, e que depois ele acabou por incluir no livro, foi a questão de como é importante, quando as crianças estão a brincar nas rochas, ao levantarem uma determinada rocha, voltarem a colocá-la no mesmo lugar e na mesma posição. Sempre que eu partilhei com as crianças nas minhas apresentações esse pormenor, elas ficaram muito, muito, muito encantadas e não faziam a mínima ideia, porque...
Certamente perguntaram-lhe porquê,
sim,
não é?
Sim, claro. E a resposta parece muito simples e evidente, mas nós não pensaríamos nisso. Já agora posso partilhar, não é? A questão é que... nas rochas, na parte de cima e na parte de baixo das rochas, existe vida. E se nós colocarmos a rocha de forma diferente daquela em que ela estava, a vida que precisava de água com o sol morre. E a vida que precisava de sol com a água morre. Portanto, daí a necessidade de voltar a pôr a rocha na mesma posição.
Portanto, na próxima vez que alguém encontrar uma rocha, não mexa nela, é o segundo mexer, coloque na mesma posição.
Sim, porque a verdade é, imaginemos que se...
Coisas curiosas que o cidadão comum não faz ideia, não é?
Claro. Imaginemos se todos formos à praia, se todos começarmos a tirar as rochas e colocá-las num outro lugar, o efeito que isso tem nesses pequenos seres que fazem parte desse pequeno habitat, não é? E são essas pequenas coisas que o cidadão comum não desconhece, e estas crianças, estas mais de 1000 crianças ficaram a saber, e eu também descobri quando fiz essa visita de campo com o Filipe.
Portanto, esta história tem como cenário uma praia do Barlavento Algarve. Alguma em particular que sim, a Analisa gosta?
Sim. Cá está, essa história está inspirada no meu imaginário e na minha infância. E uma das praias que eu costumava ir com os meus pais e costumava brincar é a Praia do Val, ou era a Praia do Val. Então é essa a praia do Val. A Praia do Val, sim, em Portimão.
E que vai continuar no próximo livro, não é? Ou vamos mudar de praia?
Não, vamos mudar de paisagem mesmo, paisagem. Porque as nossas personagens, paisagem, ambiente, as nossas personagens, elas vão andar pelo Oceano Atlântico, vão fazer uma viagem enorme pelo Oceano Atlântico, sim, mas alguns amigos vão fazer essa viagem, outros ficam na praia, na sua poça, portanto ainda vai surgir essa referência à praia, não à Praia da Rocha, porque eu não identifico mesmo uma praia em particular, apesar de informar que é no Algarve, faço mesmo questão de dizer que é no Algarve. Curiosamente, se reparar, e depois os ouvintes que possam eventualmente vir a adquirir o livro, vão reparar que na contracapa temos um mapa do Algarve. No interior, na Badana, na primeira Badana, mapa do Algarve, sim. Onde, para termos mesmo presente, onde é que a Irmandade da Rocha...
Tens uma toalha estendida.
É verdade.
Na região do Algarve.
Sim.
Com o chapéu de sol e o protetor solar, penso eu, não é?
Pois.
Presumo-se que
sim,
seja.
Sim.
Portanto, este é o livro Irmandade da Rocha, Daniela e Ouriço do Mar, de Analita Alves dos Santos, com as ilustrações de Marta Jacinto. Analita, já vi que é uma pessoa que gosta imenso de praia.
Sim, praia, mar, sim. Aliás, como algarvia que sou, acho que faz parte de nós, o mar faz parte de nós desde sempre, desde pequenos, portanto inspira-me, o mar acalma-me, a praia, não sou pessoa de apanhar muito sol, aliás sou bastante branquinha, portanto não gosto de apanhar muito sol, mas estar na praia e nadar, sim, sem dúvida. Já agora, um pormenor importante, eu acho que devo mencionar, em relação à questão do livro e nas apresentações que faço e que fiz e que vou continuar a fazer, a minha intenção é criar super-heróis e super-heroínas do ambiente. É um ponto que eu evidencio desde o início da apresentação, é o antes e depois desta história e desta apresentação. A minha intenção é mesmo que as crianças, depois de ouvirem a apresentação, fiquem
mais comprometidas com o meio ambiente,
sim,
não é?
Sim, e que ponham a capa de super-herói e na próxima vez que estiverem na praia, que tenham, que se recordem da história e que deixem os pobres animaizinhos em paz e que se sintam, porque a ideia também é, a partir do momento em que as crianças têm esse sentimento de proteção e de sensibilização em relação à natureza e a esses pequenos seres em particular, o sentimento acaba por se generalizar aos outros seres vivos. Eu vejo pela minha filha, não é? Porque ela agora quer proteger os caracóis, as caracoletas, os grilos, portanto isso é muito importante, é a preservação da biodiversidade, neste caso marinha, mas aplicando-se a todos os seres. E então esse pormenor do criar super-heróis e super-heroínas do ambiente é um dos meus objetivos, é uma das... é como se fosse a moral da história no final da apresentação, das apresentações.
Criar nas crianças a ideia de que quando forem à praia, se virem alguém lançar uma beata para a areia ou uma garrafa ou um papel,
claro.
Que sejam os primeiros a dizer, não, isso não se faz, não é?
Sim, claro. É mesmo essa essa intenção, porque, e este também foi um, estas apresentações que eu fiz nas escolas foram muito, deixaram-me de coração cheio. E houve uma outra, para além desta história que eu já contei ainda há pouco, houve uma outra criança que no final, depois das apresentações, há a possibilidade das crianças levantarem questões. E uma das meninas foi na escola Dom Martim Castelo Branco, onde por acaso eu vou voltar agora na próxima quarta-feira, que é o Dia Internacional da Biodiversidade Marinha, e vou voltar lá para apresentar o livro. E foi nessa escola que uma das meninas, penso que era do segundo ciclo, já um bocadinho mais crescidos, e ela no final da apresentação deu-me os parabéns e disse que não era muito usual os adultos terem este tipo de preocupações e que fazia muito sentido eu estar nas escolas a passar esta mensagem, porque eles eram os adultos de amanhã. E então foi outra mensagem, outra partilha que me deixou muito de coração cheio, não é? Porque aquela criança, aquela menina, percebeu-se realmente da missão e do objetivo, e tem consciência que eles podem fazer a diferença, eles são os adultos de amanhã.
Os Viajantes do Oceano, é assim que se chama o segundo livro, vai chegar ainda este ano?
Não, para o próximo ano.
Para o próximo ano.
Para
dá
já.
Dá tempo para
sim,
pensar a
claro,
história,
claro,
não é?
Porque, cá está.
E dá tempo a promover
sim,
este
claro,
também,
claro,
porque não é?
Apesar de já ter em mente a segunda e a terceira história, agora é o tempo da Daniela e do Ouriço do Mar. Os Viajantes do Oceano terão a sua oportunidade mais para a frente.
Até porque quem lê o livro, chega aqui e continua, já
claro,
está ansioso para saber
claro,
o resto da história,
isso mesmo,
não é?
Isso mesmo, sim. E esse é o sentimento que as crianças têm no final, portanto querem mesmo saber o que é que vai acontecer a seguir, mas temos que agora dar tempo à Daniela e ao Ouriço do Mar, e depois chegará o tempo dos restantes amigos e dos Viajantes do Oceano.
Entretanto, a Analita vai andar por aí a apresentar este livro, não é?
Sim,
nas escolas,
sim,
sobretudo,
sim,
essencialmente,
sim, sim, sim.
Nas bibliotecas, creio que
sim,
também.
Sim, sim, sim. Pois agora aproxima-se o final do ano letivo, portanto não terei uma ação tão dinâmica nas escolas, mas vou estar agora no dia 22 de maio na Escola Dom Martim Castelo Branco, e vou estar no dia 8 de junho em Lisboa na Feira do Livro, portanto vai ser a minha primeira presença numa Feira do Livro, e penso que na maior Feira do Livro de Portugal, portanto vai ser muito, muito bom. E também tenho uma outra, mas agora não vou revelar, mas para já será isso, esta breve apresentação brevemente na escola aqui de Portimão, em Portimão, e depois em junho, dia 8 de junho, às 14 horas na Feira do Livro em Lisboa.
Portanto, quem passar por Lisboa passo
sim,
a Feira
sim,
do Livro
sim, sim.
E
eu estarei lá com muito gosto para,
Analita,
para dar a conhecer
a Irmandade da Rocha. Entretanto, se quiser pode adquirir o livro, já sabe, basta ir ao Facebook, a Irmandade da Rocha também está no Facebook.
Sim, 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 no Facebook e no Instagram, porque é importante hoje em dia as redes sociais são muito importantes, são ferramentas muito importantes de promoção de divulgação, portanto a Irmandade da Rocha também está no Facebook e no Instagram, sim.
E porquê é que vale a pena ler a Irmandade da Rocha, Analita?
Porque ler este livro vai fazer a diferença, em pequenos gestos, mas sim, vai fazer a diferença, sem dúvida. Nos mais pequenos e nos graúdos também, sim, nos graúdos também, sim, sim.
Muito obrigada.
Obrigada
muito
eu.
Muito sucesso
muito
também.
Muito obrigada.
E vamos ficar à espera, então, do próximo livro, está bem?
Com certeza, com certeza. Muito obrigada.
Muito obrigada, uma boa tarde. Foi assim a conversa com Analita Alves dos Santos, a autora da Irmandade da Rocha, Daniela e o Ouriço do Mar. Vale a pena ler esta bonita história.